Olá, eu sou a Sua Amado e, como foi anunciado, vou retomar mais uma série de programas e desta vez temos também um nome diferente, o Som das Palavras, e estou aqui hoje para vos explicar porquê e como é que vai ser a nova série. Mas antes de tudo isso, vamos ouvir uma música aqui para agitar e a ver se nos aquece. Portanto, já voltamos. E acho que já serviu para vos aquecer um bocadinho, até porque está muito frio lá fora. E então, como eu disse, vamos falar um pouco sobre esta nova série de programas e o Som das Palavras, porquê? Olhem, porque me saiu. Eu vivo das palavras, como muitos saberão, e até vim a comentar com alguém que está aqui ao meu lado e que julga que não vai falar hoje, mas vai. E a propósito do quê? As palavras têm som, como todos nós sabemos. Por isso é que, por vezes, sobretudo na escrita, quando estamos a trocar mensagens, induzimos as outras pessoas em erro porque elas não ouvem o som das nossas palavras. E, portanto, há que haver muito cuidado com a forma como nos expressamos. E isso é colmatado quando nós conhecemos o tom de voz e a pessoa em si, porque sabemos imediatamente que aquela palavra não quer dizer exatamente aquilo. Se não acontece dessa forma, criam-se as maiores confusões, porque me disseste isto, estás zangado, e não é de todo assim. Mas também falei, ou escolhi este novo tema, com este título, porque vou ter aqui de não todas as semanas como gostaria, porque não vai ser fácil, até porque estamos num meio relativamente pequeno, mas vou ter cantores, artistas, pessoas que estão ligadas à música e vou querer que elas atuem ao vivo para os nossos ouvintes. Se alguém desse lado estiver a ouvir e que queira contactar a Rádio Hertz porque tem essa característica, força, vamos gostar de dar também mais som às palavras que, neste caso, cantadas. E, portanto, voltando um pouquinho ali ao que eu falei sobre o tom com que nós nos dirigimos uns aos outros, temos até esta vantagem em relação a todos os outros animais, não é? Que é de podermos comunicar verbalmente. Eles emitem uns grunhidos. Existem por aí umas pessoas que também grunham em vez de falar. A verdade é que temos esta vantagem. E eu costumo dizer que as palavras já foram todas inventadas, só temos que as repetir. E existem palavras certas para cada conversa. Mas aquilo que poderia ser fácil é cada vez mais difícil. E por isso mesmo eu acho que faz todo o sentido estarmos aqui com este... em vez do Mulheres para Mulheres, até porque já tivemos aqui homens e porque os homens todos também fazem parte, nós gostamos muito de vocês. Eu gosto. E por isso, deixem-se estar aí. Eu sei que temos muitos ouvintes homens e, portanto, agora não estamos aqui a destrinçar géneros, somos todos importantes, mas comunicamos de forma diferente. Eu estive a fazer alguma pesquisa para aquilo que traria aqui hoje, mas depois o universo é muito curioso, talvez do sol que veio ajudar aqui um pouquinho ao frio, encontrei-me com uma amiga, eu acho que já lhe posso chamar assim, e estivemos junto ao rio a apreciar esta cidade que é realmente muito bonita, independentemente de ter ou não pessoas bonitas, e todas as cidades serão assim, e localidades. E depois surgiu assim um convite do nada e ela aceitou julgando que me vinha apenas acompanhar. E não é. Portanto, eu tenho aqui comigo a Cristina e vamos... A Cristina Ferreira não é da TVI, porque essa não viria de maneira nenhuma. Esta é a nossa Cristina Ferreira. E portanto, olá Cristina, primeiro que tudo.
Olá, Su.
Tarde. Agora foste apanhada.
Não, se pensas que eu venho cantar, estás completamente enganada, porque eu até estou com limitações vocais, pois. Como já tive a oportunidade de explicar, não é?
É verdade.
Portanto, cantar não vem de todo.
Não, neste programa vamos apenas... nós podíamos até cantar qualquer coisita.
Não, eu não posso. Mas olha, agradeço. É sempre um prazer estar aqui contigo. Gosto muito da rádio, gosto muito de ti. E cada vez que venho aqui fico fascinada, porque eu gosto tanto disto, sério. E gosto muito do teu programa. E olha, e é um privilégio estar aqui nesta segunda série para começar. Da outra vez também foi. Não. Da outra vez.
Tu estiveste a segunda convidada. Pronto, e agora és a primeira.
Eu espero que isto dê sorte.
Vai dar com certeza. Esta rádio é realmente um sítio onde nós nos sentimos muito bem. E a companhia inevitável da Helena, que está sempre aqui para nos ajudar, faz com que realmente isto já seja uma casa.
Mas ela agora não quer falar connosco.
Não diz nada. Pronto, o som das palavras, ela vai apenas ouvi-las. Este tema acho que faz realmente sentido. Vai fazer sempre, mas agora cada vez mais. E nós conseguimos perceber, e há pouco até estivemos a conversar sobre isso. Temos algumas pessoas que se vão refugiando em algumas capas de... Algumas, inclusivamente, penso que agora já é moda atribuírem tudo ao karma. Ah, isto é o meu karma. E como é o meu karma, eu tenho que sofrer por isto e não há nada que eu possa fazer para mudar, não é? E essas pessoas que são as tais que nós sentimos com aquelas energias, são as sofredoras de serviço, não é? Que não tem nada a ver com aquilo que nós vamos ter no programa, vamos ter pessoas a cantar e a música afasta.
As más energias.
Essas pessoas deveriam ouvir mais música, assim como esta que eu pus para animar, porque quando estamos em baixo ouvimos música mais animada e quando estamos mais cansados, não é? Os hipermercados fazem isso, uhum. Se nós nos apercebermos.
Eu gosto muito de música, aliás, não imagino a minha vida sem música. Não imagino.
O tal som que está associado. E o que é que a música às vezes faz? Nós até podemos ouvir um russo a cantar. Se a melodia for boa, nós estamos a ligar às palavras, claro. Como nós entendemos. Claro. Não Mas, voltando a essa parte da dificuldade cada vez maior que nós temos em comunicar com algumas pessoas, eu vinha, a ideia que eu tinha, e até escrevi para este programa, que era se alguma vez teriam sentido, neste caso, por exemplo, tu, que gostavas que alguma parte da tua vida não tivesses virado naquela esquina. Isto para dizer o quê? Algumas pessoas nós encontramos, não é? Seja por karma, seja por que razão for. E elas entram na nossa vida e vêm mudar tudo, para o bem e para o mal. Pronto.
Eu acho que nós somos mesmo isso, o resultado das pessoas com quem nos cruzamos.
Exatamente. E aquela célebre frase que é, diz-me com quem andas, e eu te direi quem é. Naquela altura talvez não tivesse essa conotação. O que é certo é, as pessoas das quais tu te rodeias vão mudar a forma como tu vives, não é?
Com toda a certeza. Com toda a certeza.
E existem pessoas, e eu vou encontrando umas quantas diariamente, que trazem uma carga que não me interessa de todo.
E acho que foi o nosso tema de conversa.
Foi o nosso
de
tema
manhã.
De conversa. Inclusivamente, aquilo que alguns atribuem como sendo uma frieza, no meu caso, foi subir os muros e dizendo assim, não, desculpa, do lado de cá já está a serenidade, paz, muito trabalhinho feito, trabalho emocional, e portanto fazes o favor de fazer o teu também. Eu posso-te até dar algumas indicações. Mas essas pessoas simplesmente não
entram.
Ouvem,
não
me isenta.
Aquilo
é uma barreira,
sim,
não é?
Sim, ok.
E quando tu perdes o teu rico tempo, porque ele é precioso, a mostrares que as coisas funcionam porque funcionaram contigo, elas depois vêm com as desculpas também de que, ah, mas comigo, e tenho o karma, e aos azares, e a não sei o quê, e isto vai...
E não se esforçam.
Nada.
Não se esforçam.
Nada. E inclusivamente falámos noutra coisa, que é o facto de algumas pessoas não se aperceberem de que estão a ser desagradáveis e que não são bem-vindas.
Uhum.
E também é algo extremamente difícil para mim de entender, porque o som das palavras não ditas são as mais importantes. Eu trago aqui uma coisa, eu tive que escrever, porque é assim, atenção, eu tenho cérebro de mulher, mas também não exagerem, né? Até porque já é um cérebro de 51 anos. Portanto, também não vai
voar assim. Tanto... Já és um bocado antiga.
Já estou para lá de lá. Pronto. E então, o que é que dizia? Ou diz este estudo? Diz assim. Eles afirmam, isto foi um senhor, que também não interessa para nada, que diz que 7% da eficácia da comunicação é determinada pelas palavras que são ditas ou o conteúdo. 38% depende do tom da voz, por isso é que eu me saio bem. Estás a ver, não é? Esta coisa melodiosa, eles pensam que eu tenho manteiga. Vou lá, vai. Depois, 55% da expressão corporal, das roupas e dos gestos. Agora, vamos atender aqui que 7% tem a ver com a eficácia da comunicação e do conteúdo. Parece que, em relação a tudo o resto, que é muito pouco. Nós temos que analisar isto concretamente, porque é assim, se eu agora decidisse que ia falar sobre, sei lá, impostos, avaliação financeira, saltava tudo daqui, ia-se tudo embora, desligavam um rádio Hertz, porque eu não ia saber o que estava a dizer. Portanto, o conteúdo é importante.
Com certeza.
Uhum. Mas a tal, é isto que eu acho incrível, 55% tem a ver com a expressão corporal. Então, como é que essas pessoas estão a comunicar connosco e não percebem que a nossa expressão está a dizer, desculpa, mas tu não és bem-vinda? Isso acontece-te com frequência?
Muito.
É incrível.
Muito. Pá, não te vou dizer que me acontece todos os dias, mas acontece. E tal como tu, há pessoas que eu não quero. Não quero, não as quero por perto. Bom dia, boa tarde e chega. Não quero, não quero aquelas pessoas à minha volta. Eu já tenho o que me chega. Já atingi um patamar na minha vida, também já sou um bocado antiga, não é? E já tenho as amizades que preciso para viver. Não preciso de mais. Mas às vezes vem uma ou outra e é bem-vinda, mas outras não quero mesmo. E eu percebo, eu consigo sentir isso. As pessoas, raramente me engano. Eu consigo sentir. E também já me aconteceu achar que também não era bem-vinda em algum sítio, obviamente. Não sou aqui uma querida.
Sim, exatamente,
não é?
Claro,
mas eu noto, eu noto isto até pelo olhar.
Claro.
Eu às vezes estou num sítio e penso assim, pá, há aqui alguém que não simpatiza muito comigo. Já não insisto. Não insisto. Não, não. Eu não... afasto-me logo, mas há pessoas que não percebem e continuam ali a tentar
até nos esgotarem,
sim.
Mas é engraçado, porque se nós tivermos, eu acho que por aquilo que eu já consegui analisar, porque o facto de tu seres tranquila, muitas das pessoas são apenas barulhentas, fazem muito barulho até mesmo sem som, mas movimentam-se demasiado e não se focam, porque se tu estiveres a conversar com alguém e estiveres minimamente atenta, percebes, por exemplo, se estiveres com pressa e alguém está a falar contigo, tu tens determinados gestos, como olhar para o relógio, agora já não funciona muito bem, para a maior parte de nós não tem, não é? Vai haver o telemóvel, mas agarra no telemóvel, faz aquele gesto de vou começar a andar e a pessoa simplesmente não se cala e não percebe que eu estou a dizer com o meu corpo, eu preciso de ir embora.
Exatamente.
E isso eu tenho sempre imenso cuidado, porque nós temos uma barreira invisível. É como aquelas pessoas que te tocam por tudo e por nada. Estão-te sempre a tocar e aproximam-se demasiado de ti e encostam-se muito e vão falar ao ouvido.
Não respeitam aquela bolha de privacidade. Eu fico doida com isso, juro-te.
Tocam.
Tem que mexer. Quando estão a falar com... Eu não suporto isso. Não suporto. Não gosto mesmo. Mas fazem-me imenso isso. E às vezes isso obriga-me, eu dou uma oportunidade ou duas, mas eu acho que mostro desagrado. Isso obriga-me às vezes a ter que fazer muitos desvios no meu dia-a-dia. Vou na rua e penso assim, ai meu Deus, quem vem ali? Deixa-me virar para aquele lado. No supermercado, ai, deixa-me ir para aquele lado. Não, agora vou para ali, porque já sei que vou apanhar ali uma grande seca e sou agarrada e a pessoa depois não me vai dar, não me vai permitir que eu diga só olá, tudo bem. Não, agarram-me ali e querem conversar e não me apetece. Mas a pessoa ainda não se apercebeu disso, eu já mostrei, não fui mal educada, não consigo ser mal educada, só em casos muito extremos, mas penso que dou a entender que não me apetece mais estar ali nem conversar, mas não, há ali pessoas que se me colam de uma forma que eu não suporto, depois ando a fugir. Acho que já aconteceu a toda a gente, andamos a fugir nos sítios.
Infelizmente, sim, acho que acontece a todos. E ao contrário do que seria expectável, eu, por exemplo, que sou uma otimista crónica, achava que as pessoas, até porque programas como eu faço e há dezenas diariamente, onde se ensina sobre comportamento, como é, assim como há protocolo empresarial, há protocolo quando tu vais a um casamento, tu não vais a um casamento vestida de preto, não é? Pelo amor de Deus.
A maior parte das pessoas vai vestida.
Mas as pessoas vão. Porquê? Porque vão escolher a roupa. Sabes porquê?
Porque
elas estão centradas nelas mesmas. Elas não vão ao casamento pela pessoa que as convidou. E há uma coisa que se chama respeito pelo próximo, não é? Se tu vais a um casamento, ou se vais, por exemplo, a uma festa de aniversário, tu vais lá para honrar quem fez o aniversário, não é? Está a festejar. Não, mas nesse dia tu aproveitas para te mostrares a A e B, de preferência para sobressair mais do que o outro. Portanto, as pessoas estão-se a esquecer, não sei se é, porque tivemos aqui a falar em off, se é do raio do Facebook, que dá imenso jeito a mim, porque eu trabalho por causa das redes sociais, mas em termos pessoais as pessoas estão a perder a noção do espaço e que temos que saber respeitar os outros, tal qual como precisamos que nos respeitem a nós. E há uma invasão constante e uma não utilização do som das palavras. Porque se eu disser, por exemplo, se eu estiver a conversar contigo, ou se tu me telefonares e disseres assim, olha, se eu queres ir beber um café, olha pá, gostava muito, quando é que nos encontramos? Se eu disser assim, olha, agora não me dava assim de jeito, não sei. Tu consegues perceber a diferença, pelo amor da santa. Eu uso, não sei que santa é que eu me refiro, eu sou Lourdes, mas não.
Sim.
Não sei se é esta santa que eu me refiro. Mas há prestar atenção ao que o outro está a dizer.
Acho que se percebe tão bem, não é?
É incrível. Mas como é que há pessoas que ainda estão tão alienadas, não é? E que às vezes dizem assim, ah, pois, eu telefonei, mas não deu jeito, ou não consigo coordenar a minha saída com não sei quantos, e eu só me peço assim, hello, essa pessoa não quer ser contigo. Ainda não percebeste?
Não percebeste,
não é?
Sim.
Mas agora é assim, o que é que nós podemos fazer sem tocarmos? Porque depois as pessoas vão dizer, é arrogante, tem a mania que é importante.
Sem sermos mal educados.
Exato.
Não sei.
É um esforço que eu faço diariamente também. E por acaso lá em casa até tenho, eu tenho filhos muito calmos, mas tenho um que é o do meio que me está sempre a dizer, oh mãe, baixa lá assim um bocadinho o tom de voz. Porque em casa eu estou protegida e então posso... Pode-me saltar a tampa e eu dizer assim, oh, não há paciência. Oh mãe, calma, respira. E, portanto, eu acho que essas pessoas também precisavam que alguém lhes dissesse, olha, vamos aqui conversar para eu te explicar umas coisinhas que te estão a fugir. mas às vezes não me apetece ter esse trabalho. Mas é assim, antes de termos mais trabalho, vamos àquele que, do qual a rádio vive, e pronto, e já voltamos a seguir aos comerciais. E pronto, já passaram os comerciais, que também tinham palavras, porque tudo tem palavras escritas, faladas, verbais e não verbais. E eu sou daquelas pessoas que vivo das palavras, mas o curioso, porque eu digo a imensas pessoas que se elas chegassem, e também já tive a oportunidade de dizer isto aqui, se elas chegassem ao final do dia e fizessem um balanço de como o dia correu, talvez mudassem muitos comportamentos, porque... Eu faço isso, estou no meu, não faço meditação como muita gente, que acho ótimo. Eu faço como que um rewind daquilo que aconteceu durante o dia. Porque é que eu não consegui fazer aquilo que tinha na minha lista? Às vezes é uma lista apenas mental. E porque é que tive este comportamento? E por vezes até entro em contacto com algumas pessoas e peço desculpa porque não fui tão agradável como deveria ou tão prestativa.
Também faço
também
isso.
Eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje. E se essas pessoas, ou a maioria das pessoas, fizesse essa análise, talvez o dia seguinte corresse um bocadinho melhor. Mas como elas estão tão centradas nelas mesmas, e eu tive aqui a ver, e depois tem que se fazer este trabalho, não é? Fui ver, porque hoje em dia também se fala muito do nosso ego. E o ego é, segundo dizem as pessoas entendidas, quem está agora nesta parte mais espiritual, é o responsável por grandes problemas nossos, porque há pessoas que têm assim um ego muito exacerbado, não é? E nós temos que segurar aquela parte de nós que entra em confronto com a realidade, porque uma coisa é o que nós somos e outra é o que nós queremos que a realidade seja. E portanto, o ego de algumas pessoas tem um tamanho assim, tipo Estátua da Liberdade, ou não sei.
Mas eu acho,
não é?
Que as pessoas têm um ego demasiado grande, devem ter algum problema mesmo de identidade, só pode. Acho que ninguém tem um ego assim demasiado grande.
Poxa,
em consciência.
Sim. Nós não estamos acima de ninguém.
De ninguém.
Quando alguém não tem dificuldade em perceber isso, há pessoas que se sentem abaixo, têm problemas de autoestima, não é? E acham que todas as outras são melhores do que ela.
Mas eu acho que as pessoas com o ego demasiado elevado, aquilo, acho que até é uma defesa. Há quem tenha legitimidade para ter o ego muito elevado. Agora, tu encontras-te em qualquer esquina com uma pessoa com um ego demasiado grande. Tu sabes que ela não tem motivo para isso. Eu acho que aquilo é uma capa que utiliza, uma máscara.
É a tal noção da realidade, porque se calhar tu projetas ali coisas que não existem.
Que não existem. É a leitura que eu faço disso.
Mas ainda, as coisas... se as pessoas... perdessem um pouquinho mais de tempo com o essencial, não é com o acessório, porque a maior parte das vezes estamos com pessoas que nos falam de assuntos que não interessam para coisa nenhuma. E visto na televisão, não sei quando, e eu acho incrível que eu diga assim, eu não vejo televisão. Eu só vejo alguns programas que me interessam, vou lá e puxo para trás e vejo. Ora, se eu te disser a ti que não vejo televisão e que, por exemplo, não me interessam as notícias, não preciso que tu me vás bombardear com uma coisa que não me interessa, não é? Portanto, acho que é simples de entender. Mas esta coisa da comunicação, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu até entendo, porque eu era daquelas pessoas, eu cresci assim, e não quero exagerar, mas eu julgo que até por volta dos meus 20 anos, eu era uma pessoa que fazia aquilo que tu estavas a dizer, que era mudar para o passeio contrário, porque fazia-me confusão. Então, tudo bem contigo? E a mãezinha, o paizinho, o cão?
É.
E eu era o tal que dizem os brasileiros, deitar conversa fora, não é? Jogar
conversa.
Ah, meu Deus do céu. E então, eu cresci também quase a grunhir. Eu agora refiro isso, que o meu filho mais novo é exatamente como eu. E então, encolhia os ombros, dizia que sim, abanava a cabeça e podes-me deixar ir embora porque eu já não estou para aqui virada. Mas depois comecei a encontrar um interesse enorme nesta história da comunicação. Porque sem comunicar, olha, nós temos pessoas que vão fazer palestras e que prendem o público, não só com o que dizem, mas com a linguagem corporal.
Sim.
Com os gestos, porque aquelas pessoas que gesticulam, nós estamos sempre a ver quando é que vamos um estalo, não é? Porque elas mexem-se imenso. Portanto, eu acho que todos nós estamos com uma sede de ouvir as palavras certas, mas continuamos surdos de um ouvido, não é? E, portanto, isto torna tudo cada dia mais complicado. E eu estou sempre a dizer o mesmo. Esta história do ego acontece-nos, nós estivemos aqui a falar no Facebook, aquelas pessoas que metem connosco. Olá, és muito gira. Eu, por norma, escrevo assim: muito obrigada, mas eu não preciso que me esfregues o ego. Ele já está no sítio certo. Eu até já sei que sou gira. Pronto.
Pronto.
Agora podes passar para a conversa seguinte. Mas não há conversa seguinte. Porque parece que é tudo muito formatado, não é? E então, em que parte é que nós ficamos com essas pessoas que todos nós precisamos de todos? Nós não precisamos de depender de ninguém, mas precisamos de alguém que vá beber um café connosco. Alguém que no supermercado diga assim: olha, eu levo-te isso para o carro. Num hospital, qualquer coisa, nós precisamos de todos. E porquê é que essas pessoas então não trabalham mais as relações? E muitas das vezes o que é que elas procuram? São os sítios com barulho, porque aí não precisam de falar, só precisam de gesticular e de se insinuar, não é?
Certo.
Porque a maior parte delas não tem conteúdo. Pronto.
Certo.
E parece que eu estou aqui a dizer que eu sou uma pessoa cheia de conteúdo e que sou mais inteligente e mais... Não, não é disso que se trata, só que eu não falo do que não sei, são os tais 7%. Não me ponho a discutir assuntos que não, dos quais
eu
não entendo.
Eu também tento não fazer isso, jamais.
Sim. Se me disserem, olha, em que lugar é que está o Benfica, desculpem-me, os benfiquistas, se calhar está em primeiro, espero eu que sim, pronto.
Assuntos porque, que eu também não me...
A Helena está aqui a abanar com a cabeça, deve estar em primeiro lugar, pronto. Não estou a dizer uma norma...
que eu não me atrevo sequer a discutir, não, não.
Quando eu era garota e o meu irmão era, e ainda é, um acérrimo defensor do Benfica, eu até sabia o nome dos jogadores todos. Agora não me perguntem nenhum.
Não, também. Assim. Há assuntos que eu não sei mesmo nada. Não falo neles sequer. Nem me interessa sequer saber.
Claro.
Não contribui nada para a minha felicidade. Não quero saber.
Mas isso faz o quê? Com que tu possas segmentar as pessoas que te interessam, não é? Não vais, certamente... começar uma relação muito intensa com alguém que só fala de futebol o tempo todo e que não diz mais nada, assim como outra que também está sempre a falar sobre política e que os políticos são isto ou aqueles, ah, esses são os melhores de todos, é que está tudo mal e aquele é mentiroso e o outro fez isto e não sei o que depois, claro, nós dizemos o quê? Está bem, está tudo mal, pronto, porque
pois,
o que é que podemos fazer para mudar?
Está bem,
não é? Ah, pois, sim, está bem. Voltamos ao tema do som das palavras. O que é que eu quero? Aqui vou querer que alguns programas sejam apenas ligeiros. As pessoas ouçam música ao vivo, cantado, sem aquela parafernália toda que faz muitas das vezes encobrir a voz, não é? Vão fazer o melhor que podem. Vamos saber sobre a história delas. Mas também que depois se possa conversar de forma a que as pessoas ouçam com atenção. Porque eu acho que a maior parte das vezes não estão a ouvir. É como tu... de falar sobre um determinado assunto. Por exemplo, imagina, tu disseste que tiveste um problema com as cordas vocais. E eu encontro-te daqui a 3 ou 4 dias. Está tudo bem contigo? E tu dizes, ah, pois, não me lembro. Quer dizer, não é? Há coisas que, quando nós estamos com alguém, temos que estar a ouvir o que a pessoa
com atenção,
está a dizer.
Sim. Significa que não tinhas estado ligado nenhuma ao que eu estive a dizer, não é?
Exatamente.
Pois.
Pronto, e comunicação...
Também é assim, nós conversamos com muita gente, também podia-te passar, olha, desculpa, já não me lembro e tal. Às vezes também acontece, mas se tiveres com atenção, se deres atenção à outra pessoa que está a falar contigo, não vais cair nesse erro, te era perguntado, não é? Que há 3 dias como é que eu estou.
Claro.
Pronto.
Pronto.
Mas já te contei hoje.
Acho que já chega.
Já chega.
E em relação a ti? Por exemplo, tu tens certamente alguns amigos e pessoas próximas que tu procuras para determinadas coisas.
Sim.
Não vais procurar o António para falar de futebol porque nem gostas, mas sabes que com aquelas pessoas podes contar. E quando tu vais ter com essa pessoa, até podes estar um pouquinho em baixo ou queres falar de alguma coisa, precisas desabafar, tens o cuidado de ouvir o que a outra pessoa também tem para dizer. Ou ficas ali a despejar-lhe informação?
É assim, eu depende. É assim, eu penso que tenho o cuidado de ouvir, mas às vezes não siga, vou pedir opinião, depois não siga, arrisca aquilo que me dizem. Eu digo, tá bem, eu vou fazer assim, mas depois não faço. Não, mas acho que tenho o cuidado de ouvir, sim.
Porque sim. Eu sou daquelas pessoas que eu costumo dizer que nós podemos crescer emocionalmente. E quando nós crescemos emocionalmente, toda a gente que está à nossa volta passa a ser importante. E isto vê-se como, por exemplo, se tu vais num passeio e o passeio é estreito, eu sou incapaz de ir sempre olhar para a frente a ocupar um espaço de outra pessoa que provavelmente terá que se desviar para a estrada porque eu não a deixei passar. Portanto, nós mulheres até temos a chamada visão periférica, não é? Portanto, conseguimos perceber por trás, pelo lado. E existem pessoas que não, que vão no supermercado e que vão para cima de ti com os carrinhos e que estão a olhar para o lado ou que te impedem a passagem num corredor. Estas pessoas estão alienadas, estão focadas nelas mesmas, nos problemas delas, e esquecem-se que o mundo é feito de todos nós. E quanto mais tu facilitares a entrada e a circulação das outras pessoas, melhor para ti. Porque às vezes também comento com algumas pessoas quando elas dizem, ai, fulana tal fez não sei o que, olha, que sejam muito felizes, por favor, porque a felicidade espalha-se, não é? Se estiveres ao pé de uma pessoa que fez um, olha, chegou de férias e vem encantada, comprou um carro novo, está toda feliz,
é tão bom,
tu absorves essa, assim, em vez de começares a pensar logo com os teus botões, mas ela trocou de carro, o meu já está tão velho, ou então nem sequer tem carro, que chatice,
e enquanto os outros estão felizes, não nos chateiam também.
Eu
adoro estar rodeada de pessoas felizes, não nos arranjam problemas, não é?
É. E o estar feliz não significa ser sempre feliz, porque a felicidade tem estágios.
Ah, também acho que sim.
Hoje estamos aqui lindamente.
Eu acho que ninguém pode dizer que é totalmente feliz.
Impossível. Senão também a vida terminava.
Sim.
Deixava de ter estímulos.
Nós temos momentos, temos dias, não é?
Acho que as pessoas têm também esta tendência de... coisa estranha, parece estar sempre bem disposta, não é? Porque é como os cumprimentos. Olá, tudo bem? Pois, mais ou menos. E eu, para mim está sempre tudo ótimo. Porque não adianta nada estar a entupir aquela pessoa de informação. Ela nem tem nada que saber. Ou se tiver que saber, terminei com a sua boa disposição, despejando-lhe a minha em cima. Portanto, a comunicação é importante. E é por isso que eu consigo notar, pela forma como eu escrevo, e é recorrente. Eu escrevo um post sobre uma determinada situação e vêm imensos comentários de pessoas. Parece que isto foi feito para mim. Ah, eu estou-me a relacionar tanto com isto. Tu adivinhaste o que eu estava a pensar? Não se trata de adivinhar. Todos nós temos histórias em comum.
Claro.
Histórias intrincadas umas nas outras. E hoje o que me acontece, amanhã acontece-te a ti. E por aí fora.
Eu leio textos na internet, principalmente, que eu assim, isto foi feito para mim. Pronto, a pessoa que escreveu aquilo provavelmente era como eu. E como eu, há de haver muita gente. Portanto, aquilo foi feito para mim. Há coisas que... Epá, isto foi mesmo. Até músicas. Há músicas que parece que foram feitas para
Ouvimos
nós.
As letras, não é?
Esta
é a história da minha vida.
Isto é a história da minha vida. É linda. Esta música é para mim.
Portanto, isto é o que nós chamamos o poder das palavras. Ora, se as palavras têm tanto poder, usem-nos, por favor. Usem as palavras para dizerem coisas importantes.
E sabes, por causa das palavras, assim, eu acho que, vamos a falar das redes sociais há um bocado, as redes sociais vieram limitar um bocado o diálogo. As pessoas refugiam-se muito na escrita. Eu acho que já falaste isto aqui há pouco. E muitas vezes criam-se equívocos tremendos. Pela forma como nós passamos a mensagem a outros. Há bocadinho penso que já falaste nisso, não foi? Às vezes queres dizer uma coisa, mas a forma como escreves, até porque às vezes não sabes escrever bem, ou o outro não sabe escrever bem, aquilo parece ali uma seca que está a vida ali, às vezes não é nada disso. Aquilo dito de voz tem uma conotação completamente diferente.
Às vezes era só a falta da vírgula e...
Exatamente.
Mas já está aqui alguém, uma loura de olho azul, a dizer que é para cortar. Portanto, nós vamos cortar. E voltamos já, depois dos comerciais. Até já. Pronto, e agora as palavras são outras. E estas são aquelas que nós vamos tentando passar para os outros, porque a comunicação é isto, de cá para lá. E a comunicação não é eu falo e tu ouves. Tem que, a dada altura, temos que ouvir. E muitas das vezes não gostamos até do que o outro tem para dizer. Mas comunicar é exatamente assim. E eu estava a dizer que nós realmente estamos a recuar a passos largos. Não tarda, estamos na idade da pedra outra vez, lá enfiados numa caverna. Na caverna já estão muitos, não é? Agarrados ao computador e pronto, aquilo já é uma caverna. Mas, independentemente disso, eu acho que, em relação aos jovens, eles falam muito que os jovens são muito tecnológicos, são muito agarrados. Os adultos estão piores do que os jovens. A maior parte das pessoas chega à casa, faz as tarefas que tem que fazer e imediatamente a seguir para o computador. Não há conversa, como é que correu o dia. Não há ali ligação. Porque o que muitos nos poderão se calhar estão a pensar e não dizem, se nos estiverem a ouvir, é que o conversar obriga a falarmos de assuntos que não são agradáveis. E muitas das vezes temos amigos, amigas que falam connosco sobre determinadas situações, por exemplo, com as relações que têm, e elas não funcionam. E eu costumo perguntar porque é que não estás a dizer ao teu companheiro ou à tua companheira o que me estás a dizer a mim. Mas terem essa conversa obriga muitas das vezes a mudanças, não é? E ao admitir que alguma coisa não está certo, porque há muitas das vezes a tal linguagem. E agora diz-me se não é verdade. Tu vais a um restaurante e tu consegues perceber imediatamente, se fores atenta, quais são os casais que não comunicam. E não tem só a ver com o telemóvel, é com a postura, é com o olhar, é com aquela coisa do não partilhar. Olha, o que é que queres comer? Eu acho que isto era bom. Não, percebes? Cada um está por si, estão ali sentados a comer, quase não falam.
Bem.
Percebe,
não é? A não ser que a pessoa não seja minimamente observadora, mas eu acho que sou e consigo perceber isso.
Mas se tu percebes como é que eles, casal, não percebem, é óbvio que também percebem que há ali uma barreira que os impede a ambos de chegarem a um consenso que muitas das vezes vai ser uma ruptura, não é? Ninguém quer a parte difícil da coisa, não é? Que são as separações e é o admitir que aquilo está a correr mal. Mas a comunicação é isto. E eu costumo dizer também que quanto mais tu adias conversas, mais elas vão escalar e da pior forma. Isto é como com as crianças e com os animais. Se tu tiveres um animal que é pequenino, está lá em casa e está a fazer as necessidades no sítio errado, não lhe vai chamar a atenção 3 horas depois, porque ele não vai entender. Não é? Com o teu filho é exatamente a mesma coisa. Fez alguma coisa de errado, tens que lhe chamar a atenção e explicar porquê. Não vais adiar aquilo uma semana, porque depois já não tem o mesmo impacto. Então porquê é que as pessoas que têm relações não o fazem?
Sim, acho que logo que surge um atrito, devia de haver logo discutir-se essa situação, porque não é um acumular, para chegar a um ponto já não há retorno. E eu já passei por isso. Pequenas coisas que não foram sendo resolvidas e chegou uma situação que já não havia retorno. Depois...
Se calhar podíamos falar no chat do Facebook. Olha, ó marido, hoje não me fiz estas compras que eu pedi, não é? E ele responde lá do outro lado.
E acredito que isso aconteça.
Pronto, eu uma vez até falei daqui de um caso engraçado de um casal que estavam sentados no sofá, lado a lado, no computador. E a dada altura, o telefone dela que tinha ficado na cozinha toca. E ela levanta-se e era o marido a dizer assim: já que estás na cozinha, traz-me um copo de água. Portanto, isto é uma parte engraçada, mas muitas das vezes as pessoas evitam este olhar, não é? O que é que tu certamente fazes muitas das vezes? Se há um assunto importante, às vezes perguntam-me assim: já falaste com fulana tal sobre não sei o quê? E eu digo assim: não, eu estou à espera para falar com ela pessoalmente. Porque quando ela me olhar nos olhos, vai entender de forma diferente se eu agarrar ao telefone e disser: olha, porque isto ou aquilo, não é? Portanto, o que as pessoas normalmente fazem é o fugir ao confronto da tal linguagem, os tais 58%,
sim,
que fazem com que as coisas...
Olhar o outro no olho e ser direto não é fácil, não é? Não é fácil para quem diz e não é fácil para quem está a ouvir. Pois, e nem toda a gente consegue isso.
Pronto, mas se nós já todos percebemos, isto é o mesmo que fazermos viagens e estamos habituados àquela estrada, mas por aquela estrada, e há imensas pessoas assim. As mulheres são conhecidas porque são péssimas navegantes, não é? Agora já não, temos o GPS, que até tem vozinha de mulher, mas, olha, eu vou sempre por aquela estrada e eu perco-me sempre. Vou parar não sei aonde e não percebo porquê. Mas pergunta lá porque é que ela não vai para a outra estrada, não é? Porque era se calhar mais fácil desviar e fazer um percurso mais direto e chegaria lá. E o que nós atualmente fazemos é, já temos a explicação, os factos, tudo indica que aquilo não funciona daquela maneira. Mas as pessoas insistem, porque mudar dá trabalho. Mudar obriga à tua mudança interior, aquela que tu ainda não fizeste. E não sabes muito bem como lidar com isso. Por isso é que cada vez mais vamos tendo pessoas que fazem palestras de motivação, explicam às pessoas como é que elas devem sentir, pensar, reorganizar o ego até, não é? E puxou lá um bocadinho cá para baixo, que é o que tu dizes, é uma defesa, a maior parte
das
vezes.
Sim.
É uma defesa.
Eu acho que sim.
Eu vou mostrar que sou grande, que é para tu não me confrontares.
Eu estou, obviamente, a pensar em casos concretos.
Claro.
E acho que sim.
Claro. Nós podemos, eu acho que estão mesmo associadas o ego com a autoestima, porque quem está bem consigo não precisa diminuir o outro,
nada.
Não precisa de se evidenciar e de dizer que o carro custou Y só para que o do outro é mais barato. Essas pessoas estão de bem com elas e são essas as pessoas que nós devemos procurar. Porque as pessoas que estão de bem com elas vão-te fazer sentir bem e vão-te fazer sentir importante.
Mas normalmente essas pessoas vêm ao nosso encontro. Não sei se isso te acontece, mas... sou surpreendida muitas vezes, até por pessoas que eu já conhecia há uma data de tempo, e de repente elas vêm ter comigo. Outras vezes sou eu que vou ter com elas, mas acabo sempre por atrair as pessoas que eu gosto. Depois lá aparece uma outra que não é bem assim, mas essas são aquelas que tentam ali infiltrar-se, não é? Mas de uma forma ou de outra eu sinto-me bem rodeada, as pessoas acabam por vir ter comigo. Neste momento, uma das minhas melhores amigas é uma pessoa que eu conheço há anos. E não tínhamos assim uma relação muito próxima, e numa fase mais complicada da minha vida, ela veio ter comigo, eu acho que foi ela que veio ter comigo, não sei, e tem sido tão importante, tem sido uma pessoa maravilhosa na minha vida. Por acaso esta semana zangámo-nos, e lá está, começámos ali a trocar umas mensagens azedas, era para aí meia-noite, não sei se ela me estiver a ouvir, ela sabe que eu não estou a mentir nada, um beijinho para ti amiga, mas acho que estás a ouvir-me. Então peguei no telefone, estás-me a ligar à meia-noite? Sim, estou farta de mal-entendidos aqui pelo Facebook, porcaria esta. Ela berrou tanto comigo, foi-me tão mal educada, tão má, chamou-me má e tudo. Ai, que horror.
Mas comunicaram.
Comunicámos.
E resolveram.
Aquilo ficou tudo muito bem. Pá, nós somos amigas, era impossível não ficar bem, não é? E isto foi há dois dias, ontem já falámos normalmente, hoje também. Ai, que alívio. Mas tínhamos ali umas coisas engasgadas, nós precisávamos daquilo. Mas estás a ver, se continuássemos ali com tudo, aquilo não chegava a lado nenhum.
Claro.
Não chegava a lado nenhum. E pronto, desempuxámos, ela disse o que pensava, eu disse o que pensava. Ela disse umas coisas que eu não gostava, eu disse-lhe umas coisas que ela não gostava, mas somos amigas, temos que aceitar.
Porque a amizade também é isso.
É, e acho que nada como o diálogo. O diálogo é muito importante. E há pessoas que fogem, não sei porquê. Ou não sabem dialogar, ou têm medo de dizer a verdade, ou têm medo de ouvir a verdade. Eu nunca tive medo. Aliás, eu tento sempre falar com as pessoas e às vezes elas não querem, fogem. Não sei porquê, mas fogem.
A questão é mesmo essa. O tempo, vês, estivemos a conversar e já estamos praticamente no final. Porque quando...
A Helena está ali com dois deditos no ar.
Estamos aí já para cortar a palavra, o som das palavras. E eu vou continuar, estoicamente, a insistir para que as pessoas saibam comunicar, usem os meios certos e também saibam calar-se, porque o silêncio também é importante. Mostrem. Muitas das vezes também não é só o que dizemos.
É o que não dizemos também. Às vezes uma palavra maldita.
Exatamente. E é daquelas coisas que, se as pessoas pensassem bem, depois de tu dizeres uma palavra já não há forma
de voltar atrás.
Portanto, muito cuidado com o que se diz, a quem se diz. E caso corra mal, saberem pedir desculpa, porem-se no lugar certo, se é que querem manter alguém por perto, porque é assim. Nós já estamos no caminho para lá de meio, como eu digo, não é? Mas ainda vamos chegar mais longe e espero bem que sim. E nessa altura vamos precisar de todas as pessoas que soubemos cultivar, as pessoas certas. Portanto, lembrem-se que o futuro vem aí e que as palavras de hoje, amanhã, vão-nos certamente fazer falta. Tu, muito obrigada.
Eu é que agradeço.
Acho que foi uma conversa tranquila, não precisámos de grande coisa para comunicar. E conversar é isto. Vocês vão estar para comigo certamente na próxima semana. Claro. E aí vamos ter música e vai a conversa também noutro tom, mas sempre com o som que as palavras merecem. Portanto, muito obrigada por estarem desse lado e obrigada a ti, Cristina, mais uma vez.
Beijinho, sou obrigada também.
À para a semana, o som das palavras regressa. Até lá.